CBN, Dinheiro em Pauta.
Oferecimento Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.
Agora com o nosso quadro CBN Dinheiro em Pauta, para a gente falar sobre um assunto que virou comum, muito frequente, e com os registros na polícia sempre em volumes, sempre aumentando. São os golpes financeiros. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje o gerente de instituição financeira cooperativista, Breno César, para falar sobre esse assunto. Explica para a gente quais são os tipos, né, de golpes financeiros mais comum.
Deve ser frustrante, inclusive, uma situação dessa. Eu acredito que muita gente já passou por isso, até mesmo a gente já passou por isso. Hoje a gente tem um número de mais de 2 mil pessoas por minuto passando por um golpe financeiro. E assim, aqueles que mais predominam são aqueles que são feitos pela internet, né? Aí a gente está falando do golpe do Pix, o golpe da confirmação de dados, o golpe do empréstimo falso, o golpe do boleto. Então assim, são vários golpes que hoje a gente, né, com o avanço da tecnologia, sofre, porque tem pessoas maldosas, né, hoje utilizando disso para ganhar dinheiro.
Você falou do Pix, né, de vários tipos aí, de várias formas de ser enganado. E entre essas formas tem inclusive o envio para o endereço das pessoas, no nome das pessoas, com os dados das pessoas, para casa, né? Uhum. De cobranças, por exemplo, do veículo.
Isso.
Com os dados do veículo que foi financiado. Isso. E a única diferença é a barra.
Exatamente.
Para você fazer o pagamento. Eles cobram uma dívida, né, como se tivesse atrasado. A pessoa acredita porque está ali todos os dados dela, fica na dúvida, e tem muita gente que antes de ligar para perguntar, paga.
E é engraçado você falar isso aí, Tati. Porque quando a gente vem nesses exemplos, a gente logo lembra de alguém, né, que passou por uma situação dessa. Assim, já tem muito disso. E o que a gente tem que observar, por exemplo, nesse seu exemplo? O beneficiário, quem que está recebendo esse recurso? Então assim, se for uma instituição financeira, ela vai ter lá como seu CNPJ e como seu nome de razão social, daquela que se enquadra naquilo que você sabe. Se não for, vai estar o nome do Joãozinho, o nome do Chiquinho, o nome de qualquer outra pessoa que não tem
instituição financeira,
que não tem relação nenhuma. Exatamente. Então, ou de repente uma outra empresa. Então assim, fique muito atento a isso, porque no beneficiário, e aí a gente tem que ler, quando a gente for fazer o pagamento de qualquer título, ler quem está sendo beneficiário, quanto é que está sendo o valor do boleto, entendeu? De repente confirmar com a instituição se foi ela mesmo que mandou, né? Aquela questão, por exemplo, mandamos via e-mail, mandamos correspondência, é muito forte, né? Porque tu imagina a mente da pessoa maliciosa, ela fazer tudo, imprimir todo um talão, mandar via correio, chegar na casa desse cliente.
Um papel timbrado com o nome de uma empresa.
Isso realmente é bem, bem pesado.
Um escritório de advocacia de fora do estado, que a gente não conhece, a gente não
isso.
sabe, então facilmente a gente
facilmente se passa
enganado. Então, sim. Agora sim, o que é assim, que assusta a gente, que cada vez mais a gente fica mais, meu Deus, o que é que eu vou fazer numa situação dessa? Porque você receber uma tentativa de um golpe, alguém te mandar uma cobrança ou um Pix com os teus dados, com os teus documentos, que as pessoas já têm, o golpista, ele já tem acesso às nossas informações.
Na verdade, assim, né, Tati, a gente também meio que, como é que eu posso dizer?
Facilita.
Porque a gente coloca hoje muitos dados na internet, nas redes sociais, de repente aquele... O teu dado é compartilhado de todas as maneiras, entendeu? E a gente facilita muito isso. Então o golpista, ele quando quer dar um golpe numa pessoa determinada, ele tá vendo a vida dela de toda maneira, se ela tem um, dois filhos, se ela trabalha em determinado lugar. O golpista, ele já tá olhando quem é a próxima vítima dele. E a gente acaba facilitando pelo uso do telefone contínuo, pelo uso da tecnologia, da rede social a todo momento.
Compartilhamento de dados com aplicativos.
Exatamente, a gente acaba facilitando nesse sentido.
E aí, quais as orientações, né, para evitar ser alvo de um golpista, por exemplo, com relação aos golpes financeiros? Quem sai lesado numa cobrança indevida, por exemplo, de um pagamento de um empréstimo, de uma instituição financeira, o cliente que vai pagar e a própria instituição financeira que também vai ficar sem.
Exatamente.
Porque está sendo usada ali, fazendo um caminho para ser enganado, né?
Tá, o que você tem que fazer? Aconteceu uma situação dessa que é muito ruim, muito constrangedora, né? O que a gente precisa enquanto instituição é que o cliente, o associado, faça o seu boletim de ocorrência. Isso tem que estar mapeado, tem que ter número, tem que ter dado, né? E a instituição seja avisada, porque quem recebeu o recurso, vamos supor que fez num determinado banco com banco de terceiros, certo? Esse outro banco vai ser informado de tal situação, a ponto de bloquear a conta, né, fazer já toda uma inspeção, de repente preservar recurso, de repente a pessoa recebeu, não gastou todo o recurso, aí preserva esse recurso e devolve para quem foi lesado. E a instituição, dependendo ali do caso, né, aqui que teve esse golpe, vai estar ressarcindo esse cliente, esse associado, mas assim, vai variar muito de como foi a situação. Principalmente se foi, de repente, de uma forma consensual. O que acontece muito isso, por exemplo, no golpe do Pix. Golpe do Pix, a pessoa manda lá, é como se passasse por um familiar, né? Tô precisando de um dinheiro, manda pra mim. Coloca a foto da pessoa, tudo direitinho, e aí pede um recurso. Aí você, de forma consensual, manda esse recurso. É bom que você faça o boletim de ocorrência acreditando. Só que assim, a instituição financeira, nesse sentido, como é de forma consensual, ela meio que não toma isso como uma responsabilidade dela, entendeu? Então, assim, são vários fatores ali que tem mais variantes, que vai depender ou não se esse cliente vai ter um ressarcimento, se esse associado vai ter, de repente, um recurso de volta, se ele vai conseguir. Mas o que é interessante é a gente mapear via boletim de ocorrência, isso é interessantíssimo. E é interessante também, Tati, eu inclusive estou muito feliz de estar falando sobre esse assunto, porque a gente passa todo dia por algumas questões. O exemplo, a pergunta que sempre fazem, o banco liga ou não liga para o cliente? Para se passar para o funcionário. Tem pessoas maliciosas que se passam para o funcionário em horário comercial, né, no horário bancário, e querem ali estar enganando os outros. Exatamente. Então, o que você tem que fazer enquanto isso? A medida é, vendo o teu aplicativo, geralmente tem a foto do teu gerente, liga para a instituição, utiliza do WhatsApp Enterprise, que muitas das empresas hoje utilizam, né, que tem aquele selo de verificado. Porque o banco mesmo, a instituição financeira, de verdade, passa o dia ligando para os clientes, entendeu? Por quê? Faz uma oferta de um serviço, de um produto, só que você tem como fazer suas confirmações. O que você não pode é, seu fulano, fale o número do seu CPF e o código de segurança do seu cartão aí pra gente estar aqui confirmando os dados.
Qual é a diferença de uma ligação de um criminoso para uma ligação segura feita
por um banco? Ele já tem os teus dados, entendeu? O criminoso, ele não tem os teus dados. Então, assim, no momento que você dá os seus dados pro criminoso, ele de fato vai utilizar isso da maneira que ele bem entender. O banco, ele já tem os teus dados. Então, assim, ele liga para te ofertar produtos e serviços do sistema, mas ele não liga para confirmar nenhum dado teu, entendeu? Então, assim, ou manda um link, tu clica no link, coloca a sua senha de cartão, seu código de validação.
Aí já dá para.
Já era, hein? Mas assim, eu ficava muito tenso quando eu via isso dentro.
Os bancos não pedem informações
sigilosas. Não pedem informação nenhuma sigilosa do cliente, entendeu? E aí ele tem como confirmar. Hoje, Tati, quase todo aplicativo de banco tem o nome do seu gerente, tem a foto do seu gerente, entendeu? Tem um contato de WhatsApp Enterprise que você consegue confirmar no mesmo momento se aquela pessoa que está se passando pelo seu gerente é de fato ele que está entrando em contato. Então, assim, são N formas que a gente consegue confirmar. O que a gente tem que fazer, de modo geral, é estar sempre atento. Tudo pode ser um possível golpe, então está sempre atento. E os bancos, eles ligam de fato para manter o grau de relacionamento com os clientes ou com associados, se for na cooperativo, entendeu?
Idosos têm uma relação muito próxima com os bancos, aposentados, pensionistas, isso. Também fazem empréstimos, também compram produtos das instituições financeiras e também são muito facilmente enganados por criminosos. Qual a orientação, né, Breno, para essas pessoas?
Bom, a orientação é que o idoso, né, ele sempre esteja acompanhado, né, de alguém que vá. O idoso, ele tem mais costume de ir na instituição.
Fazer mais presencial,
então, né? Que ele faça a sua operação na boca do caixa, lá na boca do caixa, por exemplo, para um saque, vai ser confirmado a assinatura, sempre é perguntado quem que está acompanhando esse idoso, de repente se é um idoso que já não responde por si, agora tem uma procuração, vai ser confirmado esse documento.
Isso,
então,
isso é documentado,
isso tudo é documentado, né? E o processo dentro de uma instituição financeira, dentro de um banco, é justamente a gente fazer toda uma peneira, todo um filtro de quem é aquele acompanhante. Agora, o que não dá também é o idoso ir sozinho, aí chega na agência, pede ajuda de qualquer pessoa que não seja colaborador do banco para fazer um saque no caixa eletrônico.
Aí dá senha, dá o cartão.
E assim, eu tenho 9 anos de Sistema Financeiro Nacional e eu vi muito disso. Naquele momento ali que o idoso está de fato passando todos os dados dele para um possível golpista e a gente tem que intervir naquele momento ali, sabendo que aquele cliente está sendo coagido ou de repente ele está, né, na ingenuidade passando seus dados e que vai possivelmente ser utilizado de uma forma maliciosa.
Você falou sobre o golpe do Pix, né, que é muito comum, principalmente pelo nosso telefone, as redes sociais. É, como identificar, Breno, que aquela ligação, aquela mensagem é de um golpista? Ah, então. Ele tá usando a nossa foto, tá se passando pela gente, ele sabe o nosso nome, ele te chama de mãe, mano, ele sabe o grau de parentesco das vítimas ali.
Ah, não, eu costumo dizer lá em casa que se me pedir dinheiro, eu já sei que é golpe. Eu não tenho dinheiro pra dar, então assim, eu já sei que é golpe. Então, o que que é interessante? Liga pra pessoa que tá te pedindo dinheiro. Dá uma ligadinha. Viu que o telefone tá fora de área.
Mas não é pra aquele número que entrou não. em contato com você. Porque geralmente eles dizem, meu telefone mudou. Aí é outro número. Não, liga pro número que tá salvo na tua agenda.
Liga pro número que tá salvo da tua agenda.
Tu sabe que era.
Exatamente.
Antes.
E a desse ligaram pra minha mãe pra caramba. Não, mãe, é o Breno que tava se passando por mim. Aí eu falei, mãe, tu acha, mãe, que eu ia pedir dinheiro da senhora? Nunca, jamais. Eu acho que seria a última pessoa que teria pedido dinheiro, era uma.
É assim, Breno, impressionante, né? A pessoa recebe uma ligação e ali na hora ali do susto, até acredita, acha inclusive a voz parecida.
Isso. Né? Tem muito caso de sequestro relâmpago, que aí as pessoas...
Do desespero.
É isso. Né? Aí é uma ligação, inclusive, e a pessoa se passa no fundo lá, como se fosse a vítima. Mãe, tô precisando de ajuda e tudo e tal. E aí o sequestrador, o possível sequestrador, ele fala, se não mandar dinheiro, vai acontecer isso. Então, assim, a pessoa naquele momento de desespero, pensando logo no seu filho...
Acredita a voz?
E vai logo mandando na hora. Mas, ó, liguem pro telefone, confirme se de fato tá acontecendo alguma coisa.
Mantenha
a calma,
né?
E depois que passou... Mapeie isso, faça um boletim de ocorrência se enquadrando ali dentro do crime cibernético, né? Que é por telefone. E descreva tudo direitinho para que isso entre em dados, entendeu? Porque um momento a gente, enquanto instituição financeira, a gente faz de tudo possível para que isso seja um minimizado num ponto que chegue um momento que a gente não tenha mais esse tipo de problema, entendeu? Infelizmente, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Eu acredito que sempre vai existir essas duas vertentes, essa dualidade, mas que a gente tem que realmente se precaver, se prevenir, confirmar sempre, não clicar em link, não confirmar dados, entendeu? Você fazendo isso, você já está abrindo as portas para esse possível golpista.
É possível que a instituição financeira faça o ressarcimento desse dinheiro que essa vítima possa ter transferido para um golpista porque foi enganado, né? Quais são os procedimentos? Registrar o boletim de ocorrência na hora.
Registrar o boletim de ocorrência, ir na agência, informar, né? A agência vai informar o banco beneficiário. E qual que é o recurso que ela pode ser ressarcida dessa pessoa? Vamos imaginar nesse exemplo que você deu agora. Se tiver algum recurso no banco que recebeu esse crédito, esse benefício, esse recurso vai ser travado. E uma vez vai ser enviado novamente para essa pessoa que teve o prejuízo. Se for de uma forma consensual, difícil o banco tomar como responsabilidade. Se for de uma forma por coação, ou seja, a pessoa foi coagida a fazer essa transferência, muito provavelmente ela vai ser ressarcida. Mas são vários casos que tem que ser de fato analisado, né?
Vai depender muito de caso a caso,
de como que foi que aconteceu, né? E isso não pode ser uma informação também que a pessoa que tomou um golpe fala assim, eu sei que por coação eles vão me devolver. Não, porque você vai ter que estar descrito isso em boletim de ocorrência, entendeu? Vai ter que estar tudo, a sua conversa vai ter que realmente também ser
confirmada
ali, né?
Olha, a gente conversou com o Breno César, que é gerente de instituição financeira cooperativista. Obrigada, Breno, pelas informações.
Eu que agradeço. E você, rádio ouvinte, né? Vamos prevenir. Qualquer coisa, nos aciona lá no banco para a gente também confirmar as informações, se está sendo feito ligação ou não.